Muito boa tarde, vamos então conhecer os títulos do Jornal às 13, nesta emissão de sexta-feira, com Vítor Melenas. Olá, boa tarde, Vítor.
Olá, boa tarde. Há mais um candidato às autárquicas em Tomar. O Bloco de Esquerda vai apresentar a candidatura de Luís Santos à Câmara. Investidores israelitas e norte-americanos querem comprar imóveis no Centro Histórico e adaptá-los a alojamento turístico. Caixa Geral de Depósitos e Câmara de Constância reúnem para discutir o fecho do balcão do Campo Militar de Santa Margarida. Fechamos com a nota do dia, hoje com João Nogueira.
A previsão do estado do tempo para esta sexta-feira aponta para céus geralmente muito nublados, especial por nuvens altas na região norte, possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraco ou chuvisco na faixa costeira ocidental, a sul do Cabo Carvoeiro até ao início da manhã. Vamos ter também vento em geral fraco, com descida da temperatura mínima nas regiões do interior centro e sul e descida da temperatura máxima nas regiões do interior norte e centro. Quanto às máximas previstas para o dia de hoje, e vamos espreitar Tomar com máxima de 22 graus, assim como Santarém. Quanto a Lisboa, 19, assim como Leiria, 20 graus para Coimbra e Castelo Branco, 19 graus para Porto Alegre. Avançamos com as notícias às 13 na Rádio Hertz com o jornalista Vítor Melenas.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Tenha uma boa tarde. O Bloco de Esquerda apresenta oficialmente o seu candidato à Câmara de Tomar já no próximo dia 8 de Abril. O nome escolhido pelo Bloco é Luís Carlos Santos. O candidato bloquista é enfermeiro de profissão, tem 50 anos de idade e é uma presença habitual, por exemplo, nas comissões da Festa dos Tabuleiros. Luís Santos não é uma estreia em termos de candidaturas, uma vez que foi candidato pelo Bloco de Esquerda à Assembleia de Freguesia de Santa Maria dos Olivais há 8 anos, tendo na altura sido eleito. Depois do PS, do PSD e do CDS-PP, Luís Carlos Santos, do Bloco de Esquerda, será assim o quarto candidato a anunciar oficialmente a sua candidatura à Câmara de Tomar. Entretanto, já neste fim de semana há também outras forças políticas do Conselho em atividade. É o caso do PSD, onde a candidatura Acreditar em Tomar, liderada por Luís Boavida, vai apresentar neste sábado o seu mandatário numa iniciativa a realizar, por volta das 17 horas, na estalagem de Santa Iria. O mandatário é António Pires da Silva, ex-presidente do Instituto Politécnico de Tomar, atualmente membro do Conselho Geral e presidente do Gabinete de Apoio à Presidência do IPT. Também o Partido Socialista Tomar tem atividade neste fim de semana. O PS prossegue com a apresentação de candidatos às juntas de freguesia do Conselho. Depois de Aceiceira e de Carregueiros, o Partido Socialista vai apresentar o seu candidato aos órgãos autárquicos da freguesia de Sabacheira no domingo pelas 17 horas. O local escolhido para a apresentação é a localidade de Valmião, nomeadamente junto ao edifício da Capela. O candidato continuará a ser o atual presidente da Junta de Freguesia de Sabacheira, António Graça. Neste fim de semana, no domingo, há também, por volta das 13 horas, uma apresentação do candidato à Junta de Freguesia das Olalhas pelo CDS-PP. Referir que esta apresentação vai decorrer no restaurante Pedras Brancas, no Bodegão, e tem em vista, naturalmente, as autárquicas a realizar-se neste ano de 2017. Fátima Marçal é candidata à junta, natural da freguesia, tem 49 anos, é assistente técnica do Centro de Saúde de Marmelais. Uma candidatura, como a própria fez ou faz saber, a desenvolver ao longo de 8 anos e que tem como prioridade o aproveitamento dos recursos da freguesia.
Rádio Web, a primeira a informar.
Investidores provenientes de Israel e dos Estados Unidos da América deverão visitar Tomar dentro da primeira quinzena de abril. Esta visita pretende avaliar oportunidades de negócio no designado Centro Histórico Nabantino, ou seja, o objetivo passa por adquirir imóveis e adaptá-los depois a unidades locais de alojamento turístico. A indicação foi confirmada na ERTS por Anabela Freitas, a presidente do município Nabantino, sendo que estas visitas surgem na sequência da presença da presidente de Câmara na Feira de Turismo de Tel Aviv, em Israel, onde há uma forte ligação da comunidade judaica com Tomar via sinagoga. Anabela Freitas disse acreditar que os investidores estão efetivamente empenhados em fechar negócios.
Eu penso que existem mais razões do que meras sondagens. Efetivamente, na sequência da minha deslocação a Israel, foi feito um conjunto de contactos com investidores, quer israelitas, quer norte-americanos, que já estão a investir em Portugal, nomeadamente no Porto e em Braga. E aquilo que pretendem é, e esta questão liga-se aqui também um pouco com a questão do turismo, é adquirir imóveis em centro histórico, reabilitá-los e transformá-los em alojamento não formal, não convencional. E, portanto, o que ficou, na altura, quando me desloquei a Israel, o que ficou agendado seria uma vinda dos investidores a tomar em março ou em abril. Posso adiantar já neste momento que está marcado para a primeira quinzena de abril, e pronto, e aqui a Câmara servirá de intermediário entre os privados, portanto os donos dos imóveis e os investidores que pretendam efetivamente investir.
E há oferta aqui suficiente para aquilo que esses investidores pretendem?
Sim, no centro histórico, e falando só em centro histórico, porque eles também vêm mais vocacionados para o centro histórico, temos oferta de privados. Resta saber se depois chegam a acordo com os montantes em causa, mas isso é um negócio, então, entre privados aqui e a Câmara, servirá apenas de intermediário entre as duas partes.
Permita-me ir mais além nessa sua explicação. Sim. Quando se fala aqui nesta vontade desses investidores, estamos a falar para fins de alojamento, de unidades de alojamento local?
Sim, estamos a falar para unidades de alojamento local, é esse o core business dos investidores, porque cada vez mais o turista, hoje em dia, quer fazer um turismo de vivências e, portanto, e durante o período que passa nos locais, ter a vivência das pessoas que cá habitam e, portanto, poderem sair, não ter o tradicional do hotel, ou o hostel já vai um pouco também nesse sentido, do turismo de experiências, mas querem ter a experiência de nós locais, de poder ir ao mercado, são eles que compram as coisas. Eles, por exemplo, uma das questões que me colocaram em Israel é se nós tínhamos um mercado. E sim, temos um mercado, e portanto, porque eles gostam de ir ao mercado, conviver com os locais.
Anabela Freitas e as possibilidades de investimento no Conselho de Tomar por parte de empresários israelitas e também norte-americanos.
Rádio Web, a primeira a informar.
A administração da Caixa Geral de Depósitos solicitou para hoje uma reunião com Júlia Amorim, a presidente da Câmara de Constância, para analisar o eventual encerramento do balcão daquela entidade bancária situada no campo militar de Santa Margarida, mas que, para além dos militares, também serve a população de Santa Margarida da Cotada. Há algumas semanas, recorde-se, o fecho foi comunicado pela Caixa ao Comando Militar. Parecia facto consumado, mas agora, com esta reunião, a realizar nesta sexta-feira, o município vai apresentar um conjunto de argumentos com os quais pretende evitar o encerramento do balcão, como referia na ERSA a Presidente da Câmara de Constância, Júlia Amorim.
Em Constância, sede do Conselho, temos uma única agência bancária, porque o milénio já saiu. Constância, sede do Conselho, estou a falar bem. E, portanto, temos uma única agência bancária, que é a Caixa de Depósitos, portanto, um banco público. Na freguesia de Montalvo apenas temos uma caixa multibanco. Em Constância temos duas caixas multibanco e depois na freguesia de Santa Margarida Cotada, a freguesia mais populosa, a freguesia que está dividida pelo rio, que tem aqueles constrangimentos da ponta, a freguesia que tem aldeias dispersas, que tem que sempre fez muita vida recorrendo aos serviços que eram que estavam no interior do campo militar de Santa Margarida e, portanto, e quando eu digo interior é logo a seguir ali à Porta de Armas, portanto. Naturalmente que e então para a freguesia de Santa Margarida da Cotada, eu acho que é algo muito, muito constrangedor, aqueles idosos principalmente e não só quererem ir à caixa como se formos tão habituados, levantar o seu dinheiro ou depositar o seu dinheiro, fazer os movimentos, pedirem explicações, têm ali a proximidade, não é, dos funcionários com os quais já estavam familiarizados. E depois uma surpresa que eu tive, porque, quer dizer, não nos dão dados concretos dos utentes que têm, mas quando eu recebo uma carta a dar-me conhecimento de uma posição que foi comunicada à administração da Caixa de Depósitos pelo Tramagal, porque também acerraram o Rocio ao sul do Tejo, a agência, quer dizer, é mais um dos argumentos que nós, que eu naturalmente vou usar e vou apelar à sensibilidade de quem dirige a Caixa de Depósitos no sentido de não esvaziar o Conselho de Constância e não só, de um serviço de proximidade, não é? E que...
Rádio F, a primeira a informar.
Tomar recebe na próxima terça-feira o Dia Nacional dos Centros Históricos este ano. O 28 de março é comemorado na cidade de Nabantina e entre as atividades previstas destaque para a realização às 18 horas no Salão Nobre da Câmara Municipal, a São Solene Comemorativa, onde o antigo Presidente da República, Ramalhianos, vai ser homenageado. As comemorações começam, no entanto, logo pela manhã, com a Associação Nacional de Centros Históricos a realizar, também em Tomar, nos Moinhos da Ordem, uma reunião da direção e uma reunião da Assembleia Geral. Esta data serve principalmente para chamar a atenção para os problemas nos centros históricos. A ERTE ouviu a propósito a Presidente da Câmara sobre o Centro Histórico de Tomar, centro que tem vários problemas, desde logo a degradação e a desertificação do seu edificado, as questões de segurança ou ainda o estacionamento, entre outros. Para responder a alguns destes problemas, a autarquia avançou, entretanto, para a criação da área de reabilitação urbana, mas, como refere Anabela Freitas, há atrasos no instrumento financeiro que dá suporte a este aspecto.
O centro histórico está na área de reabilitação urbana, está dentro da área de reabilitação urbana. Há um conjunto de proprietários que, pelo aquilo que nos têm pedido em termos de declaração, de passagem de declaração para emissão, para fazerem obras, o número de declarações que temos estado a passar tem aumentado, portanto, que denota aqui uma intenção de reabilitar. Está efetivamente atrasado aquilo que é o instrumento financeiro, porque eu também percebo que os proprietários podem ter o imóvel, mas não ter capacidade financeira para o reabilitar, porque também é muito restritiva a reabilitação aqui no centro histórico, porque tem um plano de salvaguarda bastante restritivo, mas temos aqui boas perspectivas. Tem um conjunto de investidores também tem contactado connosco no sentido de adquirir imóveis para reabilitar. A reabilitação com apoios financeiros, falta um instrumento financeiro e é essencialmente para a habitação. Estamos também a programar, em princípio para abril, no início de abril, uma sessão de esclarecimento aqui com o Instituto de Habitação e Reabilitação, onde vamos convocar todos os proprietários do Centro Histórico e não só, todos os proprietários que estão dentro da área de reabilitação urbana, pronto, para também saberem por parte do IRU quais são os apoios que existem caso queiram reabilitar, mas apoios do IRU apenas para a habitação. Temos tido um conjunto de investidores, nomeadamente agora quando estive em Israel, que estão interessados em adquirir, mas para transformar em alojamento local.
Rádio F, a primeira a informar.
Vai ser publicado em Diário da República o anúncio público para a empreitada de remodelação e ampliação do edifício do Quartel dos Bombeiros da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Torrejanos, em Torres Novas. A obra tem um preço base de 1.770.000 euros, aliás. Depois da assinatura pelo município em agosto de 2016 do protocolo com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Torrejanos, visando a ampliação do quartel, foi, entretanto, assinado o contrato para a compra do terreno necessário a esta ampliação, com uma área de cerca de 3.600 metros. O terreno para a ampliação do quartel de bombeiros necessário é pouco mais de 2.000 metros quadrados e será cedido em regime de direito de superfície por um período de 70 anos. E a restante área será objeto da implementação de uma operação de regeneração urbana, prevista, aliás, na área de regeneração urbana do Rio Almunda. O município irá também financiar a obra em causa na parte não financiada por verbas comunitárias de acordo com as suas disponibilidades financeiras.
Rádio F, a primeira a informar.
É uma notícia desta manhã. Um militar caiu de uma viatura e teve de ser assistido pelos bombeiros de Vila Nova da Barquinha. O acidente aconteceu na Escola Prática de Engenharia, na Praia do Ribatejo, e obrigou à mobilização de 11 operacionais apoiados por 4 veículos. O alerta chegou por volta das 9h45 da manhã desta sexta-feira, sendo que faltou ainda apurar os contornos que levaram à ocorrência. Depois de assistida no local, a militar foi transportada para o hospital. E por falar em Vila Nova da Barquinha, está em marcha o processo da criação de vários percursos pedestres na área do concelho. Vão ser implementados diversos percursos que se estendem aos concelhos vizinhos, tendo como referência o Rio Tejo e também o Castelo de Almourol. Como refere o presidente do município de Vila Nova da Barquinha, Fernando Freire, esta é uma aposta continuada do seu município, que tem investido na natureza e no ambiente e que conta com a possibilidade da autarquia recorrer a fundos comunitários.
Vamos criar percursos desde a Foz do Nabão, vamos fazer percursos pedestres desde a Foz do Nabão até Vila Nova Barquinha e com possibilidades de ligar também à Gulgã e ao entrocamento. Ou seja, investimos muito e vamos continuar a investir, porque este aspecto da natureza, este aspecto da qualidade de vida, este aspecto ambiental e ecológico faz todo o sentido nos tempos que correm. E mais, é uma política que é uma política comum da União Europeia, onde há, de facto, fundos comunitários, onde podemos alavancar algum investimento e, no fundo, repristinar, ou seja, regenerar o nosso tecido rural. E é muito importante que seja feito em termos de dinamização dos próprios ciclos produtivos e ciclos económicos e vamos continuar a apostar. De facto, apostamos em Almourol, um investimento perto de meio milhão de euros, nomeadamente com a modernização e com conservação das torres e das muralhas. Vamos requalificar completamente a própria ilha, num adiamento com critérios ambientais e de acesso facilitador e de agilidade dos próprios seres humanos ao castelo, da própria envolvência da chegada das próprias canoas, dos próprios cais. Vamos requalificar também o cais de El Rei em Tancos, e estou a falar de projetos já com financiamento garantido em termos de fundos comunitários. Vamos requalificar também o próprio percurso pedestre entre a Barquinha e Almourol, também já com fundos garantidos assegurados, e estamos neste momento a fazer a candidatura à fase 2, que é a ligação de Almourol à Praia do Ribatejo, Cais de Paiavô, Constância, Foz, Cafuz, no sentido de dotar este território, de facto belo e imenso, de fauna e flora completamente diversificada, no sentido de dotá-lo em termos turísticos, porque de facto tem potencialidades enormes.
Rádio F, a primeira a informar.
O Mercado Municipal de Sardoal recebe neste sábado o Mercadinho da Primavera. À semelhança daquele que foi o Mercadinho de Reis, que teve lugar em janeiro, a iniciativa visa dinamizar e divulgar produtos locais, aproximando assim produtores, associações e instituições dos consumidores e promovendo o desenvolvimento sustentável e comunitário. O Mercadinho da Primavera contará com a participação dos habituais vendedores do Mercado Municipal de produtos concelhios presentes no espaço Cada Terra, produtores e comerciantes de flores e plantas, bem como as associações e IPSS do concelho. Os visitantes poderão encontrar à venda produtos frescos, produtos locais, flores e plantas, doces regionais e também o artesanato. Em paralelo com a venda e promoção dos produtos, irá decorrer um programa complementar, sendo que durante todo o dia estará patente uma exposição de desenhos alusivos à temática primaveril elaborados pelos alunos do pré-escolar do Agrupamento de Escolas do Conselho. A iniciativa é promovida pelo CLDS 3G, Sardoal Sim, em parceria com o município.
Rádio F, a primeira a informar.
O município de Tomar, à semelhança de vários municípios da região, vai aderir uma vez mais à Hora do Planeta, desligando as luzes de edifícios dos espaços do Conselho e da Igreja de Santa Maria dos Olivais durante uma hora, entre as 20h30 e as 21h30 deste sábado, convidando também todos os tomarenses a aderirem à iniciativa, desligando as luzes em casa durante aquela hora. As alterações climáticas são uma questão incontornável na atualidade, para a qual é importante que as consciências dos decisores políticos e também dos cidadãos em geral continuem despertas, de modo a que se possam tomar decisões e adotar procedimentos que contribuam para mitigar os efeitos dessas alterações. A iniciativa surge assim com o objetivo de alertar para a necessidade de alterar comportamentos que possam contribuir para a melhoria da vida no planeta. Fechamos com a nota do dia, hoje em antena, João Nogueira.
Esta semana, de novo, o terror trouxe luta à Europa. Londres foi, uma vez mais, o alvo de um terrorista solitário que soltou a sua ira sobre civis inocentes e agentes da autoridade britânicos. Este tipo de ataque terrorista tem sido o mesmo de outros atentados recentes. Embora com menos vítimas do que outros anteriores, o padrão é semelhante aos de Nice ou Berlim. Ataque em zona urbana muito conhecida e movimentada. Objetivo, lançar o pânico entre a população civil. A prevenção deste tipo de ataque é praticamente impossível, dado que não seria possível impedir a circulação dos cidadãos dentro das suas próprias comunidades. A liberdade de movimentos é, desde há muito, pilar e privilégio dos regimes democráticos. Assim, para além dos homicídios, estes também são ataques às liberdades cívicas e à democracia, essenciais no nosso modo de vida cotidiano. Mas apenas culparmos os radicais islâmicos que cometem estes crimes já não basta. O combate tem de ser feito também aos financiadores do terrorismo e, nas origens, pela pacificação dos países que acabam por inspirar a radicalização e a violência. Devemos também assim relembrar que enquanto se mantiverem as situações de guerra na Síria, Iraque ou Líbia, poderemos esperar que outras ações de terror nos batam à porta. Por isso, torna-se essencial que os países europeus retomem as iniciativas para trazer a paz ao Médio Oriente e que as tornem prioritárias nas suas políticas externas. Só a paz e o desenvolvimento nestes países poderá combater ódios e radicalização violenta e evitar a exportação do terror.
Nota do dia com João Nogueira no fecho das notícias. Estamos de volta aqui à Antena da ERTS com mais informação local e regional quando forem 15 horas. Tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.